Mas esse, durante algum tempo, foi provavelmente o maior labirinto paisagístico do mundo, em plantas arbustivas, né, de porte médio. Lá no meio vocês veem uma pessoa de pé, para ter a dimensão do tamanho deste labirinto. Ele é muito grande. E é por aqui que nós vamos começar a nossa aula de hoje, que trata destes elementos de historicidade. Não a historicidade que vocês estudam durante o curso de formação. Esse nosso curso é um curso no qual vocês veem macetes, dicas, elementos que vão além do conteúdo programático da aula. Bem, quando nós vimos em aulas anteriores e veremos também lá nos avançados de novembro e dezembro, alguns aspectos muito bonitos sobre historicidade. Quando a gente trabalha e uma pessoa começa a narrativa dela e desenvolve a narrativa, ela constrói uma arquitetura existencial, que é uma arquitetura fisiológica, ela se mexe em muitas partes, etc. Essa arquitetura, em boa parte dos casos, é uma construção, não é uma construção conceitual. Então, se uma pessoa está falando para nós na historicidade dela, do pai e da mãe, ela não pode subitamente falar de disco voador e submarino sem que tenha uma concatenação com isso. Sob pena de nós não entendermos nada e a própria pessoa, muitas vezes, ficar confusa. Tudo isso nós já vimos. A estruturação da mente na nossa época, em grande parte das pessoas, ocasiona esses conectivos, que são apenas um caractere. É muito provável que num futuro não muito distante, a mente humana será feita de outras maneiras, de outros moldes, muitos, aliás, muito diferente do que nós temos hoje como um homem contemporâneo. Por enquanto, quando uma pessoa começa a edificar sua mente, começa a construir o que nós chamamos de tópicos e relações tópicas e tudo mais, isso equivale a mais ou menos a imagem que vocês estão vendo aí, se fosse colocada num plano. Ou seja, há passagens que, se a pessoa entrar, ela não vai conseguir sair, ela terá que recuar. Outras que, se ela entrar, ela entra numa armadilha conceitual e fica indefinidamente andando por ali, sempre voltando ao ponto de partida. E outras que ela pode tomar e transcender tudo isso que vocês estão vendo, saindo do labirinto, aprendendo a entrar e a sair dele. Muito bem. Posto isso, agora nós vamos todo o tempo durante a aula de hoje fazer o contraste com o texto que eu vou ler para vocês. A Zélia Gattai, certa ocasião, o marido dela, o Jorge Amado, ele encontrou a Zélia rabiscando lá, fazendo os manuscritos dela. E aquilo eram rabiscos, né? Tinha algumas garatujas lá, mas o Jorge incentivou a esposa. Ele olhou aquilo, ele deu valor, deu atenção à Zélia e disse: quem sabe você escreve, quem sabe você prossegue na sua escrita, né? Quem sabe você vai adiante com isso e tal. E a Zélia tomou gosto por isso. A Zélia é filha de imigrantes italianos por parte do pai, se eu não me engano. É, pai. Pai dela, aliás, o pai dela é da Toscana. A família lá é uma família florentina. E a mãe vem ali de algum lugar como a Hungria, algo assim. E a Zélia começa a escrever e se torna uma grande escritora, né? Vocês sabem, ela tem obras belíssimas. Uma dessas obras belíssimas é Anarquistas Graças a Deus, né? Que é o tema do que nós vamos trabalhar aqui. Selecionei o livro aqui para vocês, para a gente trabalhar como contraste. Quem está entrando agora, clique no link ali à direita no chat para acessar as imagens referentes à aula. E nesse livro, Anarquistas, Graças a Deus, que virou uma série depois, vocês podem até comprar o DVD, tem na Livraria Cultura, vocês podem encomendar, muito bonita a minissérie que a Globo fez a partir do texto da Zélia Gattai. Aqui nós não temos isso, nós temos o texto, o livro. Então, vamos agora começar e enquanto eu vou ler, nós vamos aproximar da imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Vejam, ela diz: num casarão antigo, situado na Alameda Santos, número 8, eu nasci e cresci e passei parte da minha adolescência. Ernesto Gattai, meu pai, alugara a casa por volta de 1910, uma casa espaçosa, porém desprovida de conforto. Teve muita sorte de encontrá-la. Era exatamente o que procurava: residência ampla para a família em crescimento e, o mais importante, o fundamental, o que sobretudo lhe convinha, era o enorme barracão ao lado, uma velha cocheira ligada à casa, com entrada para duas ruas, Alameda Santos e Rua da Consolação. Ali instalaria sua primeira oficina mecânica. Impossível melhor localização. Para quem vem do centro da cidade, Alameda Santos é a primeira rua paralela à Avenida Paulista, onde residiam na época os ricaços, os graúdos, na maioria novos ricos. Da Praça Olavo Bilac até o Largo do Paraíso era aquele desparrame de ostentação. Dos alunos que estão online, eu acho que o Claudinho conhece bem essa região, né, Claudinho? É uma região bonita ainda hoje?
Claro, claro, claro.
É a região hoje como a Zélia conta aqui, Claudinho?
Não, hoje ela é bem mais... Sim, virou uma zona de comércio, né? Basicamente de comércio.
Sim. O que a Zélia fez aqui para nós é construir. Ela fez uma construção. Ela podia ter falado de qualquer coisa, edificado qualquer assunto, entrado ou saindo por qualquer... Podia ter começado com um verso que o avô dela falava em italiano, florentino. Ela poderia ter nos mostrado uma paisagem, uma aprendizagem, qualquer coisa. No entanto, ela começa por aqui. Como sabemos que ao começar por aqui, já que estamos tratando de historicidade, ela já viveu isto e está nos reportando aquilo que viveu. Como eu sei... Lembrem da imagem que o professor colocou ali para vocês. Aquela imagem ali. Como nós sabemos que a Zélia está lá no centro deste aparente labirinto que serve como conversação para nós? Alguns alunos, quando eu explico isso que eu estou falando hoje para vocês, e eu começo um texto, eles imaginam: ah, a pessoa está lá no centro do labirinto dela. Quem disse? Ninguém disse, nem a pessoa, nem nós. Ela pode estar em qualquer lugar deste labirinto. Algumas pessoas começam suas historicidades, por exemplo, pelo meio. Elas dizem: olha, doutora, a minha historicidade começa aos meus 30 anos, quando eu me casei. É ali que começa. Outros começam pelo final. Outros começam, quer dizer, como eu sei dimensionar onde nesta arquitetura labiríntica que ela nos coloca aí, é onde está a Zélia no meio disso. Cuidado, porque a pergunta do professor, ela já induz o aluno a pensar, ela está num ponto, né, professor? Não, a Zélia pode estar em vários pontos concomitantemente. Como pode ser isso? Isso pode ser assim. Às vezes uma pessoa fala dela mesma e diz: ó, eu sou uma pessoa de bem, uma pessoa que gosta que os amigos estejam bem, que as coisas fluam. Ao dizer isso, a pessoa pode imaginar concomitantemente um período da vida dela, por exemplo, adolescência, então estamos diante de uma fase inteira. Ela pode falar de 3 ou 4 pontos de referência. Ela pode ter apanhado quando tinha 8 anos e ajudou o amiguinho que o pneu da bicicleta quebrou, e ao mesmo tempo lembrado aos 15 anos quando deu carona para a professora, e depois aos 25 quando se formou, tudo junto, fazendo uma síntese. Por isso, gente, e isso é muito importante para o que vem depois na aula. Lembrem, nós vamos aprender alguns macetes hoje belíssimos sobre os trânsitos de historicidade, muito bonitos mesmo. Vamos ver até onde a gente caminha juntos nisso. Então agora eu vou retomar o texto dela e do ponto de partida de novo. No antigo casarão, diz ela, situado na Alameda Santos número 8, nasci, cresci e passei parte da minha adolescência. Aqui nós não sabemos se a Zélia está em vários pontos desse labirinto, em um ponto só. As diferenças disso podem ser muito grandes. Uma pessoa às vezes descreve isso que a Zélia está falando e vamos supor ela faz um movimento tripartido. Uma parte dela está lá no centro desse labirinto que os senhores estão vendo, outra está aqui na saída e outra está no meio. Bom, algumas pessoas, se você enraizar aqui, olhem como é interessante, elas podem pegar um dos pontos que às vezes foi mais significativo, mais forte. Outras vezes, ela faz uma síntese desses pontos. Outras vezes, por agendamento, você pode pegar e ajudar a pessoa a se encaminhar para uma outra instância, para um outro ponto. Ok? Quer dizer, há vários caminhos, há várias maneiras aqui. Depois, depois ela diz, Ernesto Gattai, meu pai, alugara a casa por volta de 1910, casa espaçosa, desprovida de conforto, teve muita sorte em encontrá-la, etc, etc. Tudo isso o professor já leu. Depois ela coloca, para quem vem do centro da cidade, também já li, da Praça Olavo Bilac até o Largo do Paraíso, era aquele desparrame de ostentação. Palacetes rodeados de parques e jardins, construídos em geral de acordo com a nacionalidade do proprietário. Os de estilo mourisco, em sua maioria, pertenciam a árabes, claro. Os de varandas, de altas colunas, que imitavam os palácios romanos, antigos, denunciavam logicamente moradores italianos. Não era, pois, difícil pela fachada da casa identificar a nacionalidade do dono. O proprietário do imóvel que meu pai alugou era um velho italiano do sul da Itália, Rocco Andretta, conhecido por seu rock e ainda para os mais íntimos por Zirro, tio Rock. Dono de uma frota de carroças e burros para transporte em geral, fora intimado pela prefeitura a retirar seus animais dali. Aquele bairro tornava-se elegante, já não comportava cocheiras e moscas. O velho Rocco fizera imposições ao candidato, reforma e limpeza do barracão, pinturas e consertos da casa, por conta do inquilino. Agora, deixa o professor mostrar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui trabalhando os elementos que transcendem o que nós estudamos no curso de formação sobre historicidade. No curso de formação, o que a gente faz aqui? Acompanha o movimento da Zélia, depois faz os dados divisórios, os enraizamentos, etc. Vamos supor que a Zélia nos apresente, e ela apresenta isso, né? Pelo quem já leu esse livro sabe que ela coloca esses elementos. As volições dela, os sonhos dela, esse veio político de justiça, de igualdade social que ela tinha muito forte dentro dela. Vamos supor que por conta disso, você convidasse a Zélia. Zélia, você não gostaria de visitar um daqueles palacetes lá? Um daqueles palácios árabes que tinha ali perto da Alameda Santos, que você passava na Praça Olavo Bilac? E ela pode dizer para você que nunca entrou num deles, por exemplo. Você pode, pelo que você tem aprendido aqui no curso, driblar elementos nesse labirinto e fazê-la entrar. Entrar. Ora, meu Deus do céu, por que um filósofo clínico desviaria da meta de seu ofício para um agendamento desta natureza? Qual seria o fundamento teórico e prático para uma ação como essa? Há muitos, ok? Há muitos. Desde pessoas que procuram expandir seus horizontes apertados por vários elementos sintomáticos, até pessoas que depois a historicidade vai longe, podem dizer para vocês na clínica, no momento, sempre quis entrar num palácio árabe daqueles. Querem ver como é que a gente entra num palácio árabe daqueles? Você pode dizer, no caso da Zélia, pela historicidade dela, que vocês estão acompanhando aqui, ó, é só dizer para ela um elemento epistemológico. Exemplo, Zélia, como seria por dentro um palácio árabe daqueles? O que a Zélia vai fazer? Ela vai consultar os registros historiográficos dela. Ela sabe hoje como é um palacete daquele. E ela vai dizer, ah, já sei. Tinha umas canaletas d'água que atravessavam a peça central, que era aberta. Não é? Eles tinham móveis belíssimos, tapeçarias que devem ter sido um sonho. Você enraiza. Como eram as tapeçarias, velho? E ela, ao enraizar, ela está dentro do palácio. Estão vendo? É assim que a gente dribla elementos que o labirinto não permite pela construção prévia dele. Em geral, quando se faz isso na clínica, é usual que a pessoa nos diga, nossa, doutor, eu nunca pensei nisso. Isso nunca me ocorreu. E aí, claro, você dimensiona, por tudo que você já conhece, da historicidade da pessoa, da IP dela, a reação dela, não é? Você não vai dizer para uma pessoa levá-la para um lugar que não tem nada a ver com ela, que ela vai se machucar de jeito nenhum. A gente não faz isso. A gente leva a pessoa para os caminhos que dizem respeito à clínica dela, né? E neste caso, você propiciou a Zélia abrir uma passagem neste labirinto. Meus amigos queridos, meus alunos queridos, aqui o professor precisa dar uma informação técnica de grande monta para os senhores. Este labirinto possui partes móveis e partes não móveis. Em geral é assim. As partes móveis, uma vez você interagindo com elas, elas começam a se descortinar de várias formas. E você, como nós já vimos em aulas anteriores, deve, por favor, verificar se essa mexida que você está fazendo ocasionará algo pontual ou algo sistêmico. Se for algo sistêmico, vai se esparramar em grande parte da IP da pessoa. Não ficará localizado ali. Exemplo. Se for algo que se esparrame sistematicamente, isso vai abranger outros tópicos estruturais, gerando demandas e fatores. A Zélia poderá dizer para você que na próxima consulta ela comprou um livro de uma Crônicas das Arábias e está lendo, está adorando. Pode dizer para você que está planejando as próximas férias com os filhos num dos países lindos árabes, com aqueles areais, aquelas dunas, aquelas tendas, é muito lindo, várias daquelas bastidões árabes. Ela pode dizer para você isso, quer dizer, começou o esparramo. Isso, por sua vez, vai conversar com outras coisas. Ela vai para lá, um dos filhos gosta do idioma, gosta do povo, quer ficar, e as coisas começam a se aprofundar, ok? Outras vezes não, ela vai até aquele palacete árabe, ali perto da praça Olavo Bilac, vê como são as coisas, gosta, tirou a curiosidade, segue a vida dela. Estão vendo quando é pontual e quando é sistêmico? Ok. Muitas das grandes mudanças existenciais que por vezes ocorrem são feitas dessa forma aqui que eu mostrei para vocês. Uma coisa que era para ser meramente pontual e torna-se fortemente sistêmica. Vamos prosseguir. Depois faremos uma parada para que coloquem dúvidas, considerações. Eu peço aos colegas que estão em casa, por favor, para que baixem ali a barra de ferramentas e passem para a imagem número 2. Isso, aqui está. Do gravurista holandês, Escher. Está ali. Tá? podem ficar nessa imagem, que já vamos nos reportar a ela. Os de varandas de altas colunas, que imitam os palácios romanos antigos, sim. O velho Rocco fizera imposições ao candidato. Reforma, limpeza do barracão, pinturas e consertos da casa por conta do inquilino. Dona Angelina, minha mãe, assustou-se. Gastariam muito dinheiro, um verdadeiro absurdo. Onde já se vira uma coisa daquela? Velho explorador, por que o marido não comprava um terreno em vez de gastar as magras economias em reformas de casa alheia? E o aluguel? Uma exorbitância. Como arranjar tanto dinheiro todos os meses? Onde? Como? Mas ela sabia que não adiantava discutir com o marido. Considerava-o teimoso e atrevido. O vocabulário de Dona Angelina era reduzido, tanto em português como em italiano, sua língua natal. Não sabia expressar-se corretamente, por isso deixava de empregar muitas vezes a palavra justa, adequada para cada ocasião. Usava o termo atrevimento para tudo, para coragem, audácia, heroísmo, destemor, obstinação, irresponsabilidade e atrevimento mesmo. Somente conhecendo-a bem se poderia interpretar seu pensamento, saber de sua intenção, se elogiava ou se ofendia. No caso da reforma em casa alheia, não havia a menor dúvida. Ela queria mesmo desabafar, chamar o marido de irresponsável. Um atrevido é o que ele é, disse e repetiu. Bem, agora vamos a essa imagem, caminhar suavemente a essa imagem de Escher. Pelo que o professor está lendo aqui para vocês, vocês estão diante de uma história que tem início, meio, fim. Tem um concatenamento, ela está contando, ela parte de onde ela nasceu e cresceu, ali nas proximidades da Avenida Paulista, da Alameda Santos. Ela nos conta como era o lugar, e então ela começa suavemente a nos trazer para falar da família dela, dessa questão do pai querer reformar casas que nem eram deles, que a mãe achava um absurdo. Ou seja, é um texto que parece muito bem concatenado, óbvio, coerente, segundo os nossos preceitos de logicidade formal de época, não é? Nos nossos padrões de raciocínio, de racionalidade. Aqui é que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa aparente imagem kantiana, muitas vezes, mascara essa imagem de Escher que vocês estão vendo aí na tela, a parte 1, lá em cima, tá? Tem Escher, parte 1, depois nós vamos ver uma outra imagem dele. Ou seja, você olha uma imagem dessa, primeiro que essa imagem que nós estamos vendo é um paradoxo, não tem como você reproduzir uma coisa dessas na natureza. Vocês podem pegar aí qualquer trecho da imagem que vocês vão ver que não temos como reproduzir. Ok? Por exemplo, se você olhar diretamente para o centro da imagem, você está vendo que tem um rapaz subindo uma escadaria. Olhem como ele está subindo. É possível uma pessoa estar subindo assim? Ela não cairia, por acaso? E esse é só um dos muitos paradoxos. Aquele outro que está ao lado dele, imediatamente sentado, também cairia. E assim sucessivamente. Existem composições aqui que são absurdas, sabe? Mas pela maneira como ele colocou aqui, fica interessante, não é? Desperta a nossa curiosidade. É parte do trabalho do Escher. Agora nós temos que ver aqui alguns elementos importantes, pessoal. Muitas vezes, na clínica, um discurso coerente, bem concatenado, sedimentado nas suas amarrações, não nos mostrará isso que subjaz ou que está logo abaixo desta retórica toda, né? Isso é uma coisa bastante peculiar. O que nos leva a várias considerações aqui, tá bom? Vejam, até para o momento avançado da aula de hoje, o que vem agora é muito importante. Quando a gente trabalha nesse curso, passar por movimentos, passar por trechos, por caminhos, sair de um lugar para outro, encontrar várias codificações na historicidade, quando a gente estuda isso, vocês já viram que precisa de ambientação às vezes, para a pessoa não se perder nesses translados, que é preciso termos certas considerações na historicidade da pessoa. Temos visto isso durante o curso. Se você está trabalhando uma pessoa que tem um discurso aparente, lógico, formal, correto, do ponto de vista de uma época, como é o discurso da Zélia Gattai, e isso, claro que não era o caso da Zélia, basta acompanhar, ler todo o livro dela, que você vai ver que não se trata dela. Mas algumas pessoas têm, sobre essa fina camada de coerência, uma profunda camada dos mais diversos e profundos paradoxos. Como o filósofo clínico saberá que com esta pessoa certos cuidados serão importantes? Como ele saberá que por baixo desta fina camada de coerência, de racionalidade, de um perfil altamente kantiano, como ele saberá que com essa pessoa é contraindicado fazer uma passagem como vocês aprenderam, e sair em qualquer lado da EP dela, porque você pode cair exatamente aí, ó, neste lugar das incoerências que habitam essa pessoa, neste lugar dos paradoxos que habitam essa pessoa, e que ela colocou essa fina camada em cima, exatamente como uma delicada ponte, uma forma de viver nesse mundo, e que se falha, ela vai viver isso aí. Lembrem, estamos na filosofia clínica. Aqui não existe que isso é melhor ou pior do que viver aquela outra coisa. Teremos que ver se é melhor ou pior, não a prioristicamente, mas a partir da historicidade, da EP da pessoa. Como nós sabemos o que subjaz embaixo desse terreno? Olhem, vejam que macete bacana vocês vão aprender hoje. Isso aqui costuma surgir logo nos dados divisórios. Algumas pessoas, vocês já devem ter visto nos consultórios isso, já trabalharam isso com várias pessoas. Algumas pessoas, você tirou a historicidade, parecia tudo ok, do ponto de vista de uma época, de uma racionalidade. A pessoa tinha um pensamento militar, todo quadradinho, os cubinhos nos lugares. Quando você tentou fazer os dados divisórios, você recuou. Você disse, epa, que isso? Quer dizer, aquele discurso inicial se desconstrói e vira outra coisa muito esquisita e diferente. Esse é um dos dados mais evidentes que nós temos aqui. No entanto, cuidem, porque algumas pessoas fizeram daquela fina camada inicial uma camada mais grossa, mais profunda. E então, isso que vocês estão vendo na imagem 2 está mais embaixo ainda. Vai surgir provavelmente lá nos enraizamentos. Eu sugiro que tenham cuidado, ok? Para cada um de nós, é como você pegar uma pessoa, pelo que vocês estão aprendendo aqui nesse curso, e levá-la diretamente à parte mais dolorosa da vida dela, onde habitam as maiores dores, os maiores problemas e medos. Qual o fundamento epistemológico de fazer algo dessa natureza, não é? Qual o sentido em clínica? Se é o sentido de aprendizagem, se existe algum fator, ok. Mas se não há, deixemos isso, tá bom? No entanto, hoje vocês vão aprender algo belíssimo, uma das coisas mais bonitas sobre dicas de historicidade. Nós vamos considerar como é que, sob uma fina camada de coerência, cuja base é isso que vocês estão vendo aí, uma desorganização conceitual para os padrões de uma época específica, como vocês podem passar por tudo isso aí e ir lá para um outro lugar da IP da pessoa, no qual retornam os vetores que têm a ver com ela. Por aquelas analogias que temos feito do castelo, como uma estrutura de pensamento e tudo mais, é como você estar na sua biblioteca no castelo, sabendo que terá que passar por dois corredores muito escuros e frios, mas que isso é um requisito para você poder chegar ao jardim e poder lá sentar e ler um bom livro. Só que você sabe que esse corredor é escuro, é frio, você tem medo porque há quadros que apavoram você na parede, existem ali duas armaduras medievais, originais, que estão postadas ali, e com o efeito da luz do corredor, aquilo lhe traz uma impressão muito ruim, você não gosta. No entanto, você sabe que ao passar por isso, do outro lado está o jardim. Ok? Da mesma forma aqui. Quando você sabe, você conhece sua historicidade, sua estrutura de pensamento e sabe que a travessia por esses lugares como esse que vocês estão vendo aqui é apenas uma travessia e que do outro lado existe aquilo que de fato é o que tem a ver com você e que isso é uma área da sua vida incômoda, mas que não tem maiores consequências, isso é diferente para muitas pessoas. Okay? Elas inclusive conseguem transitar por isso. Sabe, o sujeito ele é divorciado. Então, ele já está casado, agora ele está feliz, bem, já tem outros filhos. A ex-esposa, com quem ele não se dá de jeito nenhum, não gosta, preferia não ver, vem trazer o Júnior, que tem 15 anos. E ele abre o portão lá do condomínio onde ele mora, ele tem que ir lá pegar o Júnior, cumprimentar a ex-esposa, ouvir umas recomendações que geralmente são agressivas e acusatórias. Mas ele sabe que isso vai durar 5 minutos. Depois ela irá embora, graças a Deus, e não volta durante os próximos 15 dias. O Júnior fica com ele, e ele ama o Júnior. Então ele passa bem por esses 5 minutos, respira fundo, sabendo que depois o resto é o jardim. Agora, muito diferente se ele perde essa referência. Alguns vão pegar esses 5 minutos e vão transformá-lo numa praça de guerra. E depois, isso às vezes é tão pesado que o próprio jardim fica em xeque lá adiante, tá? Bem, no caso da Zélia, o que há embaixo disso aqui que ela está nos contando? Há mais disso. No caso dela, não existe uma área como essa que vocês viram aqui. Mas existem sombras que ameaçam, como ela descreve no livro. Sombras da injustiça social, de um país que já se mostrava antes o que agora ele alardeia aos ventos, né? Já estava ali no livro dela em embrião. Isso era uma parte do desenho aqui que nós temos visto. Havia pouco quando da compra do motoblock. Mamãe não lutara também? Emburrada, discutira. Adiantava. Vocês sabem o que é motoblock, gente? É um automóvel. É. Motoblock, era um carro. Então ela diz aqui, ó. Havia pouco quando da compra do motoblock. Mamãe não lutara também? Emburrada, discutira. Isso adiantava alguma coisa? Tinha 3 filhos para sustentar. Como ia comprar um carro amassado? Papai não se abalou com os argumentos da mulher, com seus emburros, não lhe deu atenção, não era louco de perder aquela oportunidade única. O proprietário do motoblock em questão andava desacorçoado, às voltas com as complicações do automóvel, comprado num momento de animação e insensatez que ele não conseguia manejar. Não acertava a virar a manivela e já levava um golpe que quase lhe fraturara o braço. Vocês sabem, né? Aquela manivela você roda, mas se você soltar ela vem... É. De outra feita, ficara encalhado em plena escuridão da noite, mulher e filhos a tremer de medo e de frio naquele carro aberto, os faróis apagados por falta de carbureto, ele sem saber que rumo dar, quais as providências a tomar, nada entendendo do assunto. Seu desgosto culminou ao bater contra uma árvore, atrapalhar-se na direção, não conseguira dominar nenhum dos dois travões duros e emperrados. O choque fora inevitável. Quanto iria pagar pelo estrago? Sentiu-se aliviado quando o mecânico lhe propôs comprar o automóvel arrebentado. Nem pensou discutir preço, queria livrar-se daquele pesadelo. Vendeu por alguns vinténs e sentiu-se feliz. Mais feliz ainda, ficou o habilidoso comprador, que, num abrir e fechar de olhos, botou o carro tinindo, novo, travões devidamente engraxados, aptos a brecar a máquina em qualquer emergência. As correntes de transmissão das rodas traseiras também, deslizando de fazer gosto. A paixão de seu Ernesto por automóveis começou quando seu pai, de sociedade com alguns amigos, importou da França um Bouton. Primeiro carro dessa marca a rodar nas ruas de São Paulo. Automóvel de 3 rodas. Motor embaixo do assento. A regulagem, tipo aquelas rosetas, sabe?
Vamos ver.
É. A regulagem da máquina era feita nas ladeiras. Se subisse com 3 pessoas, estava em ordem. Outros automóveis foram aparecendo. Papai, sempre a par das novas marcas e dos novos tipos, procurando compreender e dissecar os estranhos motores, a explosão penetrar em seus mistérios. Agora, por favor, passem para a imagem 3. Cliquem lá embaixo. Ir para a página 3. Isso. Aqui, a segunda e última imagem de Escher que nós vamos trabalhar hoje. Esta aqui talvez seja uma das mais famosas das xilogravuras dele, né? Que é as cascatas. Se vocês acompanharem o desenho, verão que é completamente impossível o que nós estamos vendo. Porque ali, ó, a água está subindo sem força alguma, porque não há nenhum motor nem nada impulsionando essa água para que ela suba. E lá de cima ela despenca, subindo de novo. É. E se analisarem a perspectiva daquela moça ali estendendo roupa, dos escadarios todos ali, da outra casinha, aí fica mais interessante ainda. Ele nos apresentou várias passagens aí. Mas aqui eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Na imagem 2 ali, quando o professor mostrou e disse que para algumas pessoas, por baixo de uma aparente coerência, existe o paradoxo imperando em grande parte, claro que em segmentos da vida, em contextos, etc. Aquilo era um pedaço da aula. Nesse pedaço aqui eu quero mostrar para vocês que pessoas profundamente racionais, lógicas, como está aparecendo a Zélia Katai nos contando aqui, como o pai dela gostava dos motores, dos automóveis, queria entender como eles funcionavam e tudo mais. Aqui eu quero mostrar para vocês que abaixo, que há coerências, que há elementos da racionalidade que pedem, permitem, contemplam e ajudam paradoxos imensos. Só que aqui nós estamos diante de um grave problema da analítica de linguagem, porque a um só tempo são paradoxos imensos, mas como são admitidos, permitidos, como eles são indexados aos fatores lógicos, eles ficam parecendo uma parte menor de algo maior e, portanto, são permitidos. Não é assim para todos, não é sempre, estamos na filosofia clínica, não é? Para cada pessoa de um jeito, eu estou mostrando um painel, um modelo que costuma ocorrer. Então, vamos voltar aqui. O pai dela era um homem que tinha família, tinha 3 filhos, tal, tinha esposa, E ela diz, né, assim como um outro escritor diria, meu pai, ele era louco, maluco, não sei como é que andava solto. Já vi um homem querer olhar motor de carro, botar empinado em lomba com três pessoas para ver como... Sabe, ele tinha umas coisas muito esquisitas, minha mãe sofria, ele queria o dinheiro que precisava para a família, ele ficava botando, melhorando casa que nem era nossa, era alugada. O homem tinha parafuso solto, tchê. Que coisa! Vai entender um sujeito assim. Olha, minha mãe chorava, dizia para ele, não faz isso, e ele não ouvia. Meu pai, doutor, precisava de tratamento. Veja. Quer dizer, só que a Zélia não faz isso. A Zélia pega esse paradoxo. Paradoxo porque dentro da sociedade instituída e dentro dos nossos caminhos, era razoável que ele fosse, não é? Mas ela transforma o paradoxo numa parte menor, admissível, compreensível, dentro de um elemento muito maior. E pronto, e aí é permitido. Aí na nossa sociedade dos homens, boa, justa, correta, perfeita, recomendável, essa sociedade que faz esses estragos todos que nós temos visto, aí ela diz, então pode, você não é maluco não. Tá, esse teu paradoxo aí você pode. Agora, vamos trabalhar o que temos visto aqui. Aqui nós temos uma porta belíssima. Aqui nós temos um jardim, algo que nos convida, digam, venham, podem entrar, podem usufruir. São áreas dentro das nossas EPs que nós acessamos na poesia, que nós acessamos nos sonhos, que nós acessamos quando estamos amando, que nós acessamos quando tomamos um pouco mais de cerveja boa, vermelha. Essas coisas, quer dizer, esses bons vinhos que nós vamos tomar na Toscana, não é? Naquelas enfiadas do Mar da Ligúria. Quer dizer, aí pode. Só que, por poder acessar essas áreas, sendo louco sem ser, por assim dizer, já que em filosofia clínica não existe loucura, existe, cada um tem um modo de ser, nos permite viver estes elementos belíssimos. Então vamos ver agora como se faz isso, tá? Olhem que bonito, como é bacana. A Zélia já nos mostrou a maneira dela fazer. Né? Então ela vai lá, brinca, acessa, se diverte com isso, ri das peraltices do pai dela. Nós podemos fazer de outras formas isso. Cada um de nós tem essa área aí dentro. Áreas nas quais nós podemos entrar, sair das nossas fortes racionalidades e curtir e vicejar. Como, professor? Como? Você pode fazer até por semioses cruzadas. Pegue uma boa cadeira, um belo livro de poemas que você gosta e vá até um parque aí na sua cidade, sente. Leve uma boa água, um suco, e ali você mergulha no seu livro com o solzinho de primavera que está começando. Acabou de acessar uma área sua que não tem mais grandes coerências nem lógicas. Divirta-se, está tudo bem. Ok? É uma tremenda válvula que você solta da panela de pressão, baixando o fogo, e que traz uma série de benefícios para criaturas imbuídas de uma racionalidade que às vezes sufoca. O paradoxo do avesso, que é uma coisa muito interessante, muito. Pelo que vocês viram até aqui na historicidade da pessoa, e vejam, cada um, por favor, constate, à medida que o nosso curso vai avançando, como vocês vão aprendendo a olhar, considerar, compreender e viver diferente a historicidade. Vejam que quando vocês fazem um curso de formação, que a gente tem todos aqueles cuidados, historicidade, dados divisórios, enraizamento, CP, agora vocês já sabem tudo isso. Então nós podemos voar muito alto a partir daquela base. E um dos propósitos deste curso, ao final, é que vocês consigam, quando precisarem, quando for a demanda, com os respeitos adequados e devidos, transcender suas historicidades. Já estão aprendendo de aula a aula a fazer isso. Já estão olhando para ela diferente, como quem diz, puxa, Já não estou tão preso a ela como costumava estar. Ótimo, são os primeiros sintomas disso. E agora eu quero mostrar para vocês um dos principais elementos que seguram a pessoa fortemente aos elementos de suas historicidades. Esses elementos, eles são tão fortes, eles são tão concatenados e amarrados entre eles, que eles chamam de loucura, que eles chamam de invencionice, que eles chamam aqueles desenhos que nós vimos do Escher, que aquilo sim é o perigoso, que aquilo sim é o que deve ser evitado, etc. e tal. E eles, esses aqui, esse telhadinho cartesiano que os senhores estão vendo, isso não. Isso é o correto, isso é o bonitinho. Aí se quebram telhas e começa a vazar ali na cumieira, na água furtada, que começa a se quebra e a água começa a entrar, e diz, epa, tem algo errado. O certo é tudo bonitinho, como o professor mostrou no desenho aí para vocês. Se deixar quebrar tudo e entrar água e rato e mosquito e tudo mais, vão dizer, ah não, você não funciona bem, tem algo muito errado. Ok? Agora, todo esse sistema, ele precisa contar com vários sistemas pilares de apoio. Esses sistemas pilares, eu destaquei ali, ó, é a trama. A trama são aquelas, os caibros, as ripas que são entrelaçados, formando pequenos quadrados. Isso é a trama, tá? E ali, ó, embaixo das tramas tem um forte assoalho, que é o reforço, que são as terças, ok? Que vão por baixo das ripas ali, ó. E nessa armação toda tem uma parte muito forte feita em madeiramento, que é a tesoura. Ali no desenho está tudo mostrado, os nomes direitinho. Essa estrutura é muito forte, muito forte. E ela segura o telhado, sabe? Num dia de ventania, não é brinquedo. Esse telhado tem que ter essa consistência ou as coisas se fazem. Pois muito bem. De modo muito similar, essa historicidade que vocês estão vendo tem essas amarrações. Essas amarrações sólidas que fazem com que isso que nós estamos vendo seja coerente e que nos afasta e nos faz recuar diante daquilo que não é isso. E é uma das características muito fortes que, a um só tempo, sedimentam o que fazemos, para onde vamos, o que pensamos, etc. A um só tempo faz isso e destitui disso mesmo o padrão que poderíamos desconfiar, de dizer, mas será que não é errado estar tão preso a isso? Sabe? Algumas pessoas, então, quando vão para a arte, quando vão para a música, quando fazem elementos de diletantismo, quando fazem amor, quando se enamoram, fazem outras coisas que fogem essa estruturação que está ali, essa estruturação puxa fortemente com seus tendões, e é curioso que se chame trama, esse emaranhado ali de caibros e de ripas e de terças, quer dizer, porque de fato é uma trama realmente, que puxa para cá, quer dizer, puxa para suas articulações os elementos. Então diz, não, isso não é loucura, isso é arte. Isso é pintura surrealista, não é loucura não. Voltando ao elemento anterior que vimos quando eu ilustrei aquelas coisas. Mas nós que estamos aprendendo macetes disso tudo e como transcender isso, observem agora, eu vou ler aqui o texto para vocês. Os temores, bom, então vocês viram que o pai dela gostava dos carros e tudo mais. E aí agora ela fala da mãe. Os temores de Dona Angelina tinham uma explicação. Olhem a trama, a terça, as ripas, os caibros puxando sólido, né? Não vai lá para o lado daquele maluco que gosta de motores, não. Fica aqui. Como faz isso? Gerando, entre outras coisas, o medo. Ó, os medos, os temores, tinha uma explicação. sempre levara uma vida de apertos. Casara muito jovem, quase uma criança. Apenas completara 15 anos e um noivo 18. O salário do experiente e inexperiente marido, empregado na oficina de seu pai, na rua Barão de Itapetininga, oficina de consertos de bicicleta, armas de fogo, máquinas de costura, não era suficiente para o sustento da casa. Embora contra a vontade, ele permitiu que sua mulher, após o casamento, continuasse na fábrica de tecido, no Brás, onde trabalhava desde a idade de 9 anos, ajudando nas despesas do lar paterno. Mesmo assim, com os dois parcos ordenados, levaram vida de sacrifícios. Com os dois reduzidos salários, viviam três pessoas, pois tia Dina, irmã mais nova de papai, passaria a morar com os recém-casados. Órfã de mãe desde pequena, Dina aprendera a ter responsabilidades, esperta como só ela, cozinhando e cuidando da casa. Mamãe não poderia desejar outra coisa melhor, pois de arrumações não entendia nada e muito menos de cozinha. Menina de 12 anos, tia Dina era tão miúda que para alcançar as panelas do fogão necessitava subir num caixote. Em troca, exigia da cunhada que lhe contasse histórias. Ou conta histórias ou não cozinho, dizia ela. Mamãe se sujeitava com grande prazer à chantagem da cunhadinha. Mil vezes contar, inventar histórias do que acabar no fogão e no maçante serviço de casa. 2 anos depois, nasceu-lhe Remo, o primeiro filho. Teve que abandonar a fábrica. Os ganhos diminuíram, aumentaram as despesas e as restrições aumentaram mais ainda. O que a Zélia fez foi nos mostrar essa trama, como vocês veem ali no telhado. Essa trama que é articulada por ripas, caibros, sustentados solidamente por terças ali embaixo e tudo muito bem aparado por uma tesoura maciça, que é o emaranhado bem concatenado de madeiramento, de sustentação. Qualquer coisa que aqui destoie, tal qual ali no que vocês viram no telhado, e ou é indexado por isso aqui, explicado por isso aqui, resolvido por isso aqui, ou aí nós temos problemas. Pode ser que algumas coisas destruam isso, e aí estamos diante de problemas graves para algumas pessoas. Pode ser que algumas coisas afrontem isso e haverá respostas para esse afrontamento. Pode ser que algumas pessoas e algumas coisas queiram entrar aqui de maneira surrealista e então será considerado como tal e assim sucessivamente. Não é uma regra e não é para todos, mas é o que muitos de nós fizemos com as nossas vidas. Nossas historicidades, sabe, muito. Quando você tem uma alma poética, quando você tem um coração libertário, quando você tem os horizontes amplos, isso costuma se tornar muito apertado, muito estreito, costuma, há exceções, claro, não é? E aí é de se perguntar, não é? Quantos se tornaram bêbados, quantos se tornaram drogaditos, quantos não se tornaram marginais, bandidos, quantos não se tornaram músicos, pintores, diletantes, quantos não se tornaram desvairados e habitam hoje e moram em parques a céu aberto ou estão confinados a penitenciárias ou a hospitais psiquiátricos, por conta de não conseguirem lidar com essa trama, com essa tesoura, essas terças, ripas, caibros, que se tornou apertado demais para eles. E por não encontrarem outros elementos que nós encontramos quando fazemos poemas, quando estudamos, quando nos soltamos, tiveram que quebrar essa estrutura. E ao quebrá-la, ficaram sem uma outra que lhe desse sustentação aparente. Muitas vezes foi assim, não sempre. Ok? Quando você estuda uma historicidade como a da Zélia, isso se torna bastante concreto. Isso se torna, essas ripas, essas tramas de conteúdo, elas se tornam bastante evidentes para nós. Ok? E nesse caso, quando você desejar transcender essa historicidade, eu pergunto a vocês, acham que é um movimento simples? Viram como tudo está amarrado direitinho? O pai fazia isso, a mãe trabalhava na loja de tecidos, eles tinham que sustentar os três filhos, era tudo muito difícil, mas juntando a economia daqui da oficina com dali, eles tentavam tudo. As coisas estão fortemente amarradas, justificadas, contextualizadas. É muito forte. Muito forte. Ok? Muito forte. Quando uma pessoa que tem uma estruturação assim tão densa vem à clínica e diz, doutor, eu gostaria tanto de poder sonhar, eu gostaria tanto de poder relaxar, de me soltar disso. Isso, claro, nós vamos ver se isso é uma abolição, se isso é um desejo com voto, sem voto, vamos ver se isso é pertinente, se não é, etc, etc. Mas, muitas vezes, a pessoa encerrou isso em tais contextos que fica muito complicado. Vocês estão estudando como transcender a historicidade. O momento aqui no curso em que vocês conseguirem olhar para suas historicidades e considerá-la tal qual estão considerando aqui a da Zélia Gattai, olha, eu acho que vai ser para alguns um dos momentos muito bonitos na existência. Sabe? Muito bonitos. Dificilmente tais pessoas vão imputar culpa a outros, responsabilidade a outros por aquilo que são, por aquilo que se tornaram, por aquilo que querem fazer. Entendem? Quando a história é assim como eu estou contando para vocês, fica mais plausível e rápido uma pessoa dizer, eu não pude estudar porque meu pai não deixava. Eu não pude namorar porque minha mãe não deixava. Eu não pude realizar meus sonhos porque a sociedade me impedia. A pessoa está fortemente amarrada à historicidade. Ela tem que cumprir os caminhos que o labirinto monta, não os que ela deseja, não os que ela quer construir, não. Ela vai cumprir as rotas de uma plataforma construída previamente que a transcende. Não ela, a plataforma. É interessante isso, ok? Quando vocês estiverem diante disso, vocês já sabem, né? Eu não posso ser feliz, doutor. Meu marido, com um marido desse, como é que eu vou ser feliz? Olha só. A amarração. Eu não posso ser feliz, doutor. Com uma esposa dessa, como é que eu posso? Vai me dizer que com quatro filhos eu posso viver meus sonhos, doutor? Não posso. Vai me dizer que eu trabalho para botar o pão na mesa e não consigo, doutor? Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou me realizar como pessoa, doutor? Não posso. São as amarrações, são muito fortes. Cuidem para não julgar, tá, pessoal? Para não... São pessoas que já passam muito, muito aperto existencial por conta disso, tá? A essa altura, papai já andava às voltas com automóveis, procurando mudar de vida. Dirigiu um requerimento ao Dr. Rude Ramos, prefeito do município de São Paulo, solicitando um exame para obtenção de um alvará de licença a fim de tornar-se um condutor de carro automóvel. É, a expressão é essa, condutor de carro automóvel. Sua carta de condutor de automóvel lhe foi liberada pela Inspetoria de Viação Municipal no dia 4 de abril de 1907. Olhem só. Carta registrada na página número 8 do livro número 1 de São Paulo. Como será que a Zélia conseguiu esses dados? Que coisa! Os jornais anunciavam a chegada de luxuoso carro importado pela família Prado. Necessitavam de chofer competente. Documento em punho, o jovem candidato ao cargo dirigiu-se para o elegante bairro de Higienópolis. Esse sim, bairro dos ricos autênticos, com tradição e fidalguia. Bateu à porta da mansão dos Martinho Prado. Passou no teste, devidamente habilitado, boa aparência, educado. Fardado de branco, perneiras pretas reluzentes de graxa e escova, luvas brancas e boné, trabalhou o seu Ernesto durante 2 anos para a família Prado. Ocupava com a mulher e o filho um apartamento sobre a garagem, no jardim do palacete. Todas as manhãs, bem cedo, sua primeira tarefa era lavar o espetacular automóvel preto e pintar de branco as faixas de suas rodas. Remo era um ano mais novo que Caíto, Caio Prado Júnior, bisneto de Dona Veridiana da Silva Prado, a patroa. Caíto, menino desenvolvido e forte, crescia rapidamente, perdendo também rapidamente as finas roupinhas, muitas vezes herdadas pelo filho do chofer. Durante os anos que morava em Genópolis, conseguiram economizar algum dinheiro. Os gastos eram poucos, o ordenado era bom. Mas seu Ernesto não nascera para servir a patrões. Aqui eu quero mostrar algo tão bacana. Por favor, passem agora para a ilustração lá embaixo, página 5. Sim, página 5. Bom, essa parte aqui é a parte mais delicada e profunda da nossa aula de hoje. Vamos ver se o professor terá a felicidade de conseguir se comunicar a contento. Quando eu mostrei para vocês que nós podemos sair de um ponto da nossa historicidade para qualquer outro ponto, desde que, claro, que tenhamos, né, que você ao chegar lá você tenha acolhida nesse outro ponto, então você pode, eu posso perguntar para você, como é que era quando você estava na escola? E você vai imediatamente lá, acessa e já descreve e tal. Outras vezes não há uma acolhida assim. Mas havendo, você pode ir para qualquer ponto da sua historicidade. No entanto, algumas pessoas acham que apenas isso, apenas essas mudanças, essas passagens, esses saltos lógicos, temporais, etc., eles possibilitam transcender suas vidas e suas coisas, e tomam como critério o que a sociedade dos homens preconiza como desenvolvimento. Então a pessoa diz, doutor, eu não era ninguém, eu não sabia nem ler e escrever, eu aprendi, eu cresci, eu me desenvolvi, hoje eu sou doutor, hoje eu tenho estudo, hoje eu tenho meu apartamento pago, não sei o quê, e acha que isso é um critério de transcendência de historicidade. Bom, por vezes até pode ser, mas em geral, não. Em geral, aliás, a própria maneira como a pessoa nos contou essa trajetória mostra o quanto ela está presa à historicidade dela. Não é? Se ela fez todo um sistema de narrativa concatenada, tal qual o telhado que vocês viram ali, ela está nos mostrando isso. Quando há uma transcendência, de fato, é diferente. E aqui, e é por isso que eu escolhi o livro da Zélia, porque vocês sabem como é que foi o movimento anarquista, né? O próprio título da obra é de um anarquismo tremendo. Anarquistas, graças a Deus, já é uma anarquia. Pois a anarquia é um dos fatores que em milhares, talvez milhões de casos, mascara a transcendência historiográfica a partir de um desenvolvimento no qual essa transcendência é promovida por desenvolvimento, igualdade, que as pessoas tenham as coisas, que elas possam fazer o que elas querem. É uma pseudo-transcendência. Ok? E aqui, à medida que os pais dela vão melhorando, ganhando mais e tudo, e podendo fazer suas vidas, vejam, aparece um forte fator que ela nos coloca aqui, ó. Mas seu Ernesto não nascera para servir a patrões. Opa! Então, talvez o seu Ernesto esteja transcendendo a historicidade, no sentido de sair de um lugar e agora libertar-se da clausura de sua historicidade. Qual é a justificativa que nos mostra que não é isso? Ora, o seu Ernesto, ele pode transcender, e nesse aspecto de não obedeço a patrões, vou sair daqui, mas obedece à estruturação familiar, mas obedece à estruturação afetiva, mas obedece à estruturação cognitiva, volitiva, que faz com que ele goste de automóveis, está preso a outras ordens. O que muito pouco tem a ver com, de fato, uma pessoa que olha para a sua historicidade como nós estamos olhando para a historicidade da Zélia, no sentido de saber, a minha historicidade é um testemunho de onde eu estive, com quem, o que eu fiz, não sou eu. Eu posso ir muito além dela. Esta liberdade é muito bacana. Na história da humanidade há muitos exemplos disso, ok? De pessoas que conseguiram fazer esse movimento. Alguns pensam, ah, professor, então se eu fizer isso, vou deixar minha família, deixar meus negócios, deixar meus amigos, não vou mais estudar, que nada. Que nada, só se isso não tem realmente a ver com você, e era tudo uma farsa, aí sim, provavelmente. Mas se isso tem a ver com você, eu acho que você vai exercer essas coisas, acho, de uma maneira mais tranquila, menos estressante, com paz, com inspiração. Onde havia ansiedade, tensões, ranger de dentes, você vai ter paz, vai ter inspiração, vai ter, sabe, você vai levar essas coisas de uma maneira outra. Não quer dizer que vai resolver ou não, que vai ter sucesso ou não. Significa apenas que você não está mais na cadeia, não está mais preso. Só isso. Vamos ver aqui o que acontece com o seu Ernesto e os elementos anarquistas. Não era homem para andar de luvas, empertigar-se ao abrir portas de carros, permanecer imóvel como estátua enquanto os patrões subiam ou desciam do automóvel, receber ordens. Positivamente não nascera para aquilo, aguentara demais. Deu um basta, deixou o emprego. Levou alguns anos às voltas com automóveis, atendendo chamados, consertando aqui, quebrando a cabeça ali, às vezes ganhando muito, às vezes levando calote, sem pouso certo. 3 filhos já haviam nascido, outros mais viriam. Era necessário estabilizar a vida. Procuraria um barracão, abriria uma oficina mecânica. Assinou então o contrato com Rocco Andretta. Assumiu todos os compromissos. Tinha o suficiente para começar a vida nova. Agora era pôr mãos à obra, tocar o barco sem temor. Havia ainda, tem outro elemento sobre isso, sabe, desses aparentes elementos transcendentes de historicidade. Pessoas que às vezes colocam que não sigo ordens, não obedeço, eu cuido da minha vida, eu cuido do meu nariz, eu faço minha estrada, etc. Pegam estradas muitas vezes prontas e acham que elas fizeram. Muitas delas pegam e constroem elementos que servem a interesses que elas antes, por estar sob jugo desses interesses, precisaram se afastar para então poder fazê-los dessa maneira distante. A questão aqui não é uma questão de desfazer as prerrogativas, mas de estar mais distante delas. A mesma coisa com o aspecto da dimensão da metragem como critério. E aí vai. Havia ainda 2 exigências do proprietário do imóvel. Além do encargo da reforma do barracão e da pintura da casa, o inquilino deveria consertar no telhado do barracão o cavalinho de alvenaria. É só voltar mais tarde, depois da aula lá, que vocês vão ver o que é. O que é isso? E se eu substituir agora por um automóvel? Brincou o papai. Rocco Andretta não gostou da brincadeira. Que não bulissem no cavalinho, coisa sagrada para ele. Segunda exigência, manter os murais pintados no terraço lateral da casa. Paisagens pintadas. Havia tempos, pelo mestre Joaquim. Jaquina, no falar enrolado de rock. Mulato acaboclado de meia-idade, um gigante, bom nos pincéis e nas tintas, dono de uma paciência infinita. Nesse terraço havia duas portas e duas janelas, e entre cada uma delas uma paisagem diferente. Quem assistiu contou. Rocco, munido de vários cartões postais, compusera a paisagem, dirigindo o artista na homenagem à terra distante. Havia quantos anos saíra de Nápoles? Já perdera a conta. Escolheu a parte mais espaçosa da parede, a mais vista da rua, para ali colocar o Vesúvio. Fumaça e labaredas evolando-se da cratera. Céu azul, grandes pássaros, que na interpretação nacionalista de Joaquim viravam coloridos papagaios, araras e tucanos. Voando, embaixo, na base, algumas carrocinhas carregadas de verduras e frutas, outras de tijolos e materiais de construção, puxadas a burros. Ou seja, não recebia ordens, mas seguia as exigências do proprietário. Olhem, por favor, para a imagem que vocês têm no monitor e o pessoal que está em casa, a imagem número 5. Aqui nós temos uma linha férrea e o fotógrafo que tirou essa fotografia está provavelmente dentro de um trem que ou se aproxima ou está se afastando aí dessa embocadura, desse pequeno túnel. Vamos assumir que está se aproximando deste pequeno túnel. Olhem, quando a gente fala aqui nesse curso que nós estamos aprendendo elementos, e são muitos, viu, gente? Eu estou indo devagar, com critério, com cuidado, com responsabilidade, claro. Não é? Mas vocês podem imaginar que existem aí maneiras muito interessantes e a gente pode transcender a historicidade. Um dos grandes desafios é que quando você vai se aproximar, quer dizer, quando você está num ponto da sua vida e você diz, eu vou passar por esse túnel e vou sair num outro ponto da minha historicidade. Alguns fazem isso, tem pessoas, no consultório às vezes a gente vê, que dizem, olha doutor, eu sofri tanto, que chegou numa hora e eu disse, basta, aqui termina esta etapa da minha vida. E aí foi lá, chamou o delegado, Lei Maria da Penha, botou o cabra preso, mudou de cidade, levou os dois filhos juntos, construiu tudo de novo, casou com um homem muito bom, levou a vida e é feliz. E ela nos diz, quebrou num ponto a historicidade dela, num ponto rompeu os elementos. De fato, algumas pessoas fazem isso, ok? Outras, elas olham para esse túnel que vocês estão dizendo e começam a se interrogar, o que tem do outro lado? Aqui não está bom, eu gostaria de mergulhar nisso aí, sair numa outra fase da minha vida. Queria afastar esses meus problemas e agora ter outras coisas, diferente das coisas que vivo, sou e passo. E no entanto elas param. E você questiona, mas o que houve? Você não queria tanto mudar sua vida? Você diz que tem sonhos, que tem expectativas, que tem ainda sensibilidade, que acha que ainda é possível amar. O que houve? O que te impede de entrar num trecho qualquer da tua historicidade e ir por ali construir as coisas que têm a ver com você? Observem as objeções que a pessoa coloca. Essas objeções mostram muito da trajetória dela, de onde ela está, como ela percebe as coisas, o que tem a ver com ela, o que ela imagina perder com isso, o que ela imagina não conseguir, os desafios, etc. Estar ali. O que impediria um de nós, por exemplo, de entrar naquele túnel, sabendo que do outro lado sairia numa fase muito melhor de suas vidas, muito melhor de suas coisas? O impedimento em geral, lembrem, em geral, não é uma regra, em grande parte diz respeito às amarrações que temos nas nossas historicidades, o quanto a elas estamos fortemente atrelados. No entanto, nós temos muitos recursos bonitos aqui que nos permitem simular essa travessia, vislumbrar essa travessia, deduzi-la, entre outras coisas. Para isso vocês estudam coisas como esquema resolutivo, em direção ao desfecho, atalho. São elementos que podem ser de grande valia aqui, como vocês verão a seguir. Vamos supor que eu diga para vocês, e não minta, e diga categoricamente, olha, se você passar por esse túnel aí, do outro lado, tem um lindo corredor, todo ele jardinado. Tem um lindo corredor cheio de folhas, tal qual um parque outonal. Alguns dirão, como o senhor sabe disso? Quem lhe dá essa segurança que eu atravesso isso? Aliás, nem passagem tem, pode ser um túnel sem saída, eu arrebento minha cara lá dentro. Como o senhor sabe que ao passar por esse túnel aí, eu não deixo tudo aquilo que me diz respeito e faz de mim o que eu sou, inclusive o desejo de querer me aventurar para além desse túnel, eu não perco tudo isso e me descaracterizo como pessoa? De onde vem essa sua garantia, essa sua convicção? E então, eu lhes digo, a minha convicção, a minha garantia vem da mesma forma como se eu pedisse para você, por favor, você pode me dar água? Eu acho que você diria sim, professor. Você iria até a geladeira, pegaria um copinho, diria o senhor quer gelado ou quer fora do gelo, professor? Digo, fora do gelo, ok, está aqui, professor. Eu lhe agradeceria. Eu acho que isso, entre a 1 bilhão de coisas que eu votaria, seria essa. Se comparado, por exemplo, como você me dizer, não vou e o senhor que se vire. Ou, vou embora porque o senhor me pediu um copinho d'água. Ou qualquer coisa dessa natureza. Ou seja, no elenco, no repertório de coisas possíveis dentro disso que está em andamento, é provável, plausível, que essa seja a sua decisão. Pela sua historicidade, é muito provável que você, e conhecendo a arquitetura do castelo, vá encontrar do outro lado tal coisa. Que se você furar essa parede, do outro lado terá a biblioteca. Se furar a biblioteca, do outro lado terá a cozinha. Se furar a cozinha, do outro lado terá a garagem e, para além dela, o jardim. Pronto, fim. Estão vendo por isso que o estudo da historicidade é tão importante? Sem ela, você não tem como fazer isso. É o jogo do aleatório. Pode ser qualquer coisa, você não tem a menor ideia. Aqui, pelo menos, se não temos uma garantia, temos uma grande margem de aproximação. Por favor, baixem agora ali e vejam a segunda imagem, na mesma folha. Olhem só. Mas então a pessoa entrou naquele túnel e saiu aí. Ela diz, mas professor, que coisa mais linda, professor. É mais bonito do que como o senhor tinha colocado. Sempre, provavelmente, será diferente de como a gente coloca para cada pessoa. Isso é de uma forma. E a pessoa dirá, puxa, mas é muito bonito. É muito bonito. E agora, queridos alunos, algumas coisas. O encanto, o alívio, a descoberta, o caráter do que é sublime. Quando ela passa por aquele túnel, e não sei se vocês se deram conta, porque nós entramos num túnel de via férrea, escuro, com pedra, e saímos num lugar desse. Alguns acharam natural, não é natural. Cadê o trilho? Cadê a parede de pedra? Cadê tudo mais que estava lá? É que, Quando você faz esse aspecto de transcender a historicidade, essas coisas são assim. É muito provável que é assim, sabe? E é muito improvável que seja o contrário, que você entre no túnel e vá ver os trilhos e a escuridão e tudo mais. Isso é peculiar de quem está antes do túnel e que faz suas análises lógicas por decorrências, tal qual o texto da Zélia vai nos encaminhando. Quer dizer, não seria difícil para alguns de vocês continuarem a história dela a partir do que ela está nos contando aqui, não é? Agora, é muito diferente quando você diz, vou transcender a historicidade e vou mergulhar. Okay? O que você encontra já no túnel, usualmente, mas não é uma regra, porque depende da distância que você pulou da sua historicidade em relação àquilo onde você estava, né? Pode ser um contexto totalmente diferente. Ainda que seja muito próximo e parecido, a probabilidade que você se depare com algo assim, se estivermos tratando com os elementos transcendentes da historicidade e não de continuismo das mesmas coisas por mascaramento, como vimos há pouco aqui no que eu li. Tá? Temos uma coisa muito importante a considerar aqui. Alguns tomarão este corredor de passagem, que nada mais é do que nós vimos em aulas anteriores, se eu quero ir da biblioteca do meu castelo para o jardim, só atravessa essa parede, ali era curtinho. Aqui mostra mais próximo do que a vida. E alguns ficarão tão encantados e felizes com esse corredor belíssimo que acharão que este corredor já é a chegada delas. E começam a habitar áreas que, para a estrutura de pensamento delas, são mais condizentes ao trânsito do que propriamente à chegada. E aqui a complexidade é imensa. E a coletânea de dados que temos aqui é muito farta e ampla. E vamos ver algumas coisas. Isso é como você vai dar uma aula na PUC, Faculdade de Medicina, terceiro ano. Chega lá, você encontra o sujeito. Como é seu nome? Armando. Sim, Armando, você tem 60 anos, que bacana, está estudando medicina. Eu já me formei 3 vezes e estou aqui de novo. Neurofisiologia. Você está... Como? Você se formou 3 vezes e está aqui ainda? O que houve? Ele diz, não, eu vejo, gosto, não sei o que e tal. Ele está ali podendo seguir. Está ali, ainda que ele já saiba tudo, já tenha experimentado, ele já conhece os protocolos todos, tudo. Então, continua ali. Sabe? Para quem está caminhando e passando, isso costuma chamar atenção. Você vê que a pessoa já tem condições de ir além, e ela aponta que aquilo é um trânsito. Ok? Aponta que aquilo é um trânsito, aponta que ela estava vindo, que entrou naquele corredor e tal, e acabou ficando por ali. Há muitos indícios em torno disso. Querem ver alguns indícios? A pessoa mostra, eu estou indo para tal lugar. Bom, ela está indo para tal lugar, só que ele está fazendo pela terceira vez a escola de medicina, foi aprovado nas 2 vezes anteriores, por que não vai? E aí ele te diz, eu quero ver mais uma coisa aqui. E ele te mostra uma coisa que ele já viu 1000 vezes. Mas você já viu isso? Ah, é mesmo. Ou vê aquela outra coisa. São pontuações do discurso que nos mostram isso. Mas há muitas outras, claro, de outras naturezas e tudo, tudo mais. Ou seja, algumas pessoas se encantam, até pelo alívio do contraste do que estavam vivendo antes, presos, e ficam ali. Tá? Isso não é uma exceção, isso não é um caso único, isso é, nossa, para quem faz esses pulos de transcendência, de historicidade, às vezes pega a pessoa. Deixa eu voltar ao texto da Zélia. As carrocinhas e os burros estavam presentes em todas as paisagens. Quem sabe, no fundo, talvez fizessem parte da propaganda de sua frota de transportes. Com a mudança de cocheira, para longe, seu Roque, pai de numerosa família, passou a responsabilidade da empresa aos filhos mais velhos. Aposentou-se. Residindo na mesma rua, Sua preocupação única daí por diante foi a de vigiar nossa casa, ou melhor dito, a pintura dos murais, a menina de seus olhos. Estavam descorando, mãos à obra. Lá vinha o fiel vigilante do fiel vigilante arrastando atrás de si o cansado Joaquim, que mal podia carregar a pesada escada de madeira e as latas de tinta. Empoleirado no alto dos degraus, a postos, Joaquim aguardava as ordens do mestre. Carca essa fumaça no Vesúvio, Jaquina. Põe mais vermelho na boca do vulcão. Capricha na vampa. Questo é mais grande pio. Belo vulcão do mundo. E orgulhoso. Mas ele misturava o italiano com o português. O pintor também sorria. Conhecia demais o velho. Havia tantos anos que já lhe fazia as vontades sem esperar recompensa. Jaquino è un artista, bajulava o matreiro Ciro. Eu adorava assistir aos trabalhos da restauração da obra de arte. Passava horas a fio divertindo, conta a Zélia Gattai. Olhem que interessante. Gostava de ver a restauração, se divertia. Olhem como provavelmente a Zélia, nessa historicidade tão apertada, respirava. Deixava a alma de poetisa, de pessoa libertária, de sensível que ela era, migrar, voltar, ir para aquelas coisas. Se há nessa vida uma grande loucura, se há nessa nossa existência um grande flagelo de alma, mas isso nós não veremos agora, porque precisaremos de algumas décadas para entendermos isso, é a maneira coercitiva como as historicidades são concatenadas na nossa época. Não pode haver loucura mais desvairada do que essa amarração coercitiva que flagela a alma e torna homens coisas. Muitos filósofos. Nós fomos à Espanha estudar Ortega y Gasset. Ortega pensava assim. No homem massa que ele descreve. Nós fomos a Israel estudar Levinas, na Universidade Hebraica, pois Levinas nos advertiu disso, que nós, na incapacidade de vermos de fato a pessoa, encerramos tudo num princípio ontológico de poder. Muitos filósofos nos advertiram sobre isso. No entanto, a maneira que eu, claro, eu acho, outros historiadores, pesquisadores falarão de outra forma. Eu acho que tudo isso é uma parte nossa. Merece todo o respeito, todo o carinho, toda a consideração. Se vamos transcender, vamos fazer com respeito. Vamos além de nossas vidas, vamos compreender que as nossas historicidades são só registros nossos. Quando soubermos isso profundo e essencialmente, poderemos então fazer movimentos muito bonitos para além dela. Bem, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Desça um pouco mais a barra de ferramentas, por favor, e olhem para aquele que continuou pelo corredor. Professor, mas aqui onde ele chegou não tem mais nada a ver com o corredor onde ele estava na passagem. Não tem mais nada a ver com o princípio de onde ele parte na historiografia dele. Onde ele está? Ele ainda está dentro da historicidade, mas não está mais preso a ela. É como alguém que chega aí. Isso aqui é o Lago Negro em Gramado, viu, gente? E é aqui a visão que vocês estão tendo é do prédio lá, onde nós faremos o próximo Encontro Nacional de Filosofia Clínica. É exatamente aí. Vocês vão acordar olhando para isso aí, ó. O ano que vem, Encontro Nacional, exatamente aí, essa imagem. E aí que vocês estão vendo a pessoa, a diferença, deixa eu ilustrar para vocês. Vamos pegar um dos colegas, Walter, vamos pegar você como exemplo, tá bom? É como se o Walter estivesse caminhando aqui, ó, numa manhã de primavera como essa que nós temos, 16 graus, 17, aqui, ó, pelas bordas do Lago Negro, tranquilo, respirando a brisa, sabendo que vai ficar aqui, ó, por uma semana talvez, fará amigos queridos, jantará numa cantina fundi, tomará um bom vinho, uma boa cerveja vermelha, estenderá uma toalha ali, ó, e com uma menina muito bacana vai ficar lendo debaixo das árvores, esperando a noite chegar, as estrelas no céu. Verá essas hortênsias todas que exatamente agora começam, né, a fazer um rastro por toda a Serra Gaúcha, tudo isso. E a hora que ele quiser ir embora, ele dirá: chegou meu momento, preciso ir. E ninguém vai dizer: não, você vai ter que ficar, e vamos amarrá-lo, vamos segurá-lo, vamos, torturem-no. Ao contrário, dirão: que pena, nós gostamos de você, não poderia ficar mais um pouco? Ele disse: eu quero ver outras coisas. Já vi o Lago Negro aqui, agora eu quero ver lá na Alemanha. E ele disse: né, lá é maior o lago, mas também é muito bonito. Ele disse: então, ele não está mais preso às coisas. Agradecido a elas e comovido com elas, não quer destruir nada, quer viver a vida, não é? Vai dar uma comida para um peixinho, um passarinho chega, ele dá um alpiste para o passarinho, um gravetinho do pãozinho de cereais dele, e vai continuar a caminhada. Por vezes, se quiser ficar e morar aí, não tem problema, morará, mas não como um preso. Não como alguém: eu estou responsável e tenho que ficar agora a minha vida toda aqui e cumprir, bater meu ponto. Não, ele vai ficar enquanto for bom para ele, para as pessoas, para o contexto. Ele transcendeu, ele não está mais, não é um preso de sua historicidade. Ele dirige sua historicidade. Não é melhor? Não respiram melhor? Viram? É para lá que a gente está caminhando, tá, pessoal? Não é um desrespeito, porque nós precisamos como referência da nossa historicidade. Mas a maneira como a maioria lida com elas é que é terrível para uma época que não precisa mais ser dessa forma. Podemos seguir adiante. Que se queremos um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo no qual a tudo aquilo pelo qual hoje nós consideramos melhor em relação ao que já vivemos no passado da humanidade, coisas como alteridade, coisas como humanidade, tudo, esse caminho, essa jornada é interessante, tá bom? Nós já terminamos a aula, mas eu vou só fazer uma rápida localização para vocês. Aqui o barquinho, eu ia só fazer um contraponto da pessoa que ainda está fortemente amarrada à sua historicidade para aquela que compreendeu seus elementos, respeita a historicidade, sabe que ela é um testemunho importante e para nós, filósofos clínicos, é essencial na clínica, mas que não está mais amarrada a ela no sentido coercitivo, escravocrata, como a maioria das pessoas do nosso mundo ainda vive. Uma pessoa que está ainda escravocrata, ela olha para esse barco e diz: eu tenho que sair para esse bar, tenho que pegar tanto peixe, tenho conta para pagar, minha mulher é hipertensa, estou irritado com tudo, e não sei o quê, e droga de mar que não me dá peixe, e não sei o quê. É assim a relação. É uma relação de ave de rapina, uma relação industrial com a vida, com a existência, com as coisas. Criaturas que ainda estão atreladas e vivem a revolução industrial numa época de pós-iluminismo. Que, infelizmente, muitos vivem assim. Não todos, claro. Uma pessoa que conseguiu compreender o que vocês estão estudando e para onde estamos caminhando nesse curso, ela olha para esse mar sereno e diz: eu vou pegar meu barco. Ela respira o ar e gosta. Ela está aí não porque está obrigada, porque ela quer. Porque ela gosta de pescar, gosta desse barquinho, gosta do povoado, gosta das pessoas, se identifica. Faz por amor, porque se sente bem, porque tem a ver com ela. Os princípios de afinidade, não mais de coerção, não mais de coerção, ok? Então, eu fiz uma fala final aqui de poucos segundos e o Claudinho gostou muito e disse que foi muito importante. Eu vou repetir então para ficar gravado, para ir na edição da aula. Estava falando ao Walter que transcender a nossa historicidade não é desprezá-la, não é desonrá-la, não é deixá-la no chão, negá-la, nada disso, sabe? É tratar com carinho, com respeito, é honrá-la. cada lágrima que a gente viveu, cada sorriso, cada dor, cada perda, cada tropeço e cada descoberta, tudo isso é sagrado no nosso coração, nas nossas vidas e merece ser tratado com carinho. Então, tudo isso será material, argamassa, tijolo, pedra, cimento, para a gente poder construir esse horizonte bonito, pelas nossas aprendizagens, para que esses horizontes surjam, né? É nesse sentido que o respeito ao que vivemos, com quem estivemos, nossos erros, tudo isso é muito importante. Não mais naquele conceito medieval pesado de culpas, vinganças, remorsos, dores, mágoas, nada disso, competitividades, que isso? Deixem isso para a Revolução Industrial, já passou, gente, acabou. Sabe, acabou, nós estamos caminhando provavelmente para um mundo no qual as afinidades ditarão os nossos caminhos, no qual a liberdade, aquilo que nos habita lá no fundo da alma, se anuncia nos horizontes. Se vamos conseguir, estamos lutando para isso, estamos caminhando para isso todos juntos, não é um trabalho de um só, é um trabalho de muitos num mundo como o nosso.